Eclésia, Igreja Católica.
Olá, um bom dia para si. Está no ar o programa Eclésia, um espaço da Igreja Católica que encontra habitualmente ao domingo de manhã aqui na Antena 1. Assinala-se amanhã 3 anos da publicação da encíclica Amoris Laetitia, A Alegria do Amor, traduzida em português. Nela, o Papa Francisco abre a porta à integração sacramental de divorciados recasados, desafiando as dioceses a um processo de escuta, acompanhamento e integração de todos quantos se queiram abeirar dos sacramentos e da prática cristã. Isso mesmo temos visto nas dioceses portuguesas que se disponibilizam para escutar, acolher e acompanhar as chamadas situações irregulares. Mas que amor pode ser considerado irregular quando Deus se manifesta e é parte integrante de uma relação? Isso mesmo, testemunhamos junto de Vera e Diogo Paes, um casal junto há cerca de 15 anos, inicialmente marcado pela necessidade de discernir o seu caminho cristão e perceber a que crescimento eram chamados ao iniciarem uma relação que não poderiam sacramentar. À Eclésia dizem que também a Igreja caminha assim. É esta história que hoje o queremos convidar a escutar nos próximos minutos. Fique desse lado, tenha um bom dia. As escolhas musicais desta manhã acompanham o trajeto dos nossos convidados Vera e Diogo. Convidamos por isso também Johann Bach para este programa. uma composição de Johann Bach a inspirar esta manhã o programa Eclésia e a testemunhar também a relação de Vera e Diogo Paes que esta semana lhe trazemos. A doutrina da Igreja Católica é clara na proposta sacramental do matrimónio, mas o Papa Francisco, escutando os sinais dos tempos, está consciente de que nem todas as relações matrimoniais resultam como inicialmente se sonha, são preparadas antes e acompanhadas posteriormente até como a Igreja o deseja. Mas isso não pode afastar as pessoas de Deus e de se sentirem acolhidas na Igreja. Isso mesmo se lê na encíclica Amoris Laetitia, que amanhã assinala 3 anos de publicação. A relação de Vera e Diogo Paes começou há cerca de 15 anos, mas o início desta história recua no tempo. Arquiteta e professor de anatomia e ética médica são de famílias próximas, mas foi, no entanto, um jantar de amigos que os levou a desbravar um caminho de crescimento, autoconhecimento e também de chamamento à Igreja. Diogo Paes teve um primeiro matrimónio que não resultou e iniciar uma relação com a Vera significava colocá-la numa opção com a qual não sonhava para a sua vida. A comunidade cristã da Vera, que sempre a acompanhou, também a Igreja que a aconselhou a discernir e a puxar Deus para este caminho, foram essenciais para hoje estarem juntos e terem, anos depois, celebrado o sacramento do matrimónio, consagrando uma relação já inspirada por Deus.
Conhecemos através de uma amiga nossa, daquele que é uma história, como todos nós temos amigos que dizem, conheço a pessoa ideal para ti. Então ela é uma grande nossa amiga, conhecia-nos bem e marcou um jantar cheio de possíveis pares, aquelas coisas que, não, que nunca acontecem e ela de facto tem jeito. E foi a partir desse jantar que nos conhecemos e que depois começámos o nosso caminho.
Que sintonia que houve?
Não sei, acho que foi de olhar, sobretudo. Foi de olhar e de perceber que partilhávamos os mesmos valores e que era uma coisa que sustenta, não é? Uma coisa que se percebia logo desde o início que era profunda e isso talvez do olhar foi uma coisa que me tocou no Diogo e de bondade também.
Os nossos pais eram muito amigos há muitos anos e a Vera é a irmã mais nova de 4, não é? E não a conhecia tão bem como os mais velhos, conhecia sobretudo a irmã mais velha, que é mais próxima da minha idade. E pronto, e depois quando estivemos nesse jantar juntos, ela sentou-nos um ao lado do outro. É um bocadinho isto que a Vera diz, que é a questão do olhar, é uma questão que não é palpável, não é? Quer dizer, que percebe-se logo, não é? Que ela é uma pessoa especial, não é? Eu percebi logo nessa altura que ela de facto era uma pessoa especial e que passei a estar focado nela porque de facto era uma pessoa que valia mesmo a pena conhecer ao fim de muito pouco tempo. E a primeira saída que tivemos foi imediatamente a seguir a esse jantar, só os dois, não foi?
Portanto, foi imediato para os dois.
Foi.
Desde cedo, a situação do primeiro matrimónio do Diogo se colocou.
Não, a questão punha-se e pôs-se de imediato, até para a Vera, mais se calhar do que para mim, a continuar, não é, esta relação, a transformar-se em algo mais do que um simples namoro, poderia ter consequências para a forma como a Vera se posicionava na Igreja.
E isso era muito valioso para si?
Isso para mim era muito valioso. Por um lado, eu sentia muito que, e fui-me apercebendo que a Vera era, de facto, a pessoa que eu procurava, não é? Mas não a queria privar de questões tão importantes na vida quanto estas, quer dizer, que são fundantes, não é, na vida. O caminho a dois a realizar-se poderia ter estas privações. Poderia, e privações que se estão ligadas ao facto de eu ter tido uma união sacramental, portanto, no matrimónio, e que privariam de alguns sacramentos, quer a Vera, quer eu próprio. Na altura não foi fácil, mas agora à distância, estes caminhos que são mais complicados e que são às vezes mais, que são mais difíceis, são mais estruturantes, quer dizer, que são consolidam, não é, uma relação nos alicerces que são, de facto, aqueles que são verdadeiramente importantes.
De uma prática cristã fundante na sua vida, Vera procurou acompanhamento e procurou também rezar o novo caminho que se lhe apresentava.
Ao início não percebia nada. Portanto, foi assim quer dizer, eu quando comecei a namorar com o Diogo sabia perfeitamente o estado, mas passado uma semana percebi a totalidade disto que me estava a acontecer. E portanto foi assim uma coisa muito, muito imediata e o que eu senti foi que a terra me fugia debaixo dos pés, ou seja, que tudo aquilo que eu acreditava e que queria e que aspirava de coerência de vida, que poderia estar comprometido ou não, nem percebia bem, não é? E por isso foi algo muito, muito imediato, muito fraturante até, não é? Que me obrigou a quase virar-me do avesso, não é? E tentar perceber o que é que era isto que Deus me estava a propor e se de facto era caminho, não é? O que eu sentia é, eu só quero isto se for um caminho que me ajude a ser mais, não é? Mais pessoa, mais amor, que ajude o Diogo. Portanto, foi uma coisa que tive que perceber muito profundamente. Fui falar com várias pessoas que me acompanhavam. Fui falar na altura, com o orientador, com o guia da minha comunidade. Fui falar com outras pessoas e pronto. E percebi que tinha que integrar, tinha que perceber. Disse isso ao Diogo. Fui fazer uns exercícios espirituais também para perceber. E pronto, e aí percebi que podia ser de facto caminho. Ou seja, que apesar de ser uma coisa que estava completamente fora das minhas expectativas, que podia exatamente isto ser uma proposta de Deus. E isso aí era maior do que aquilo que, salvo seja, me era retirado, não é? Perceber que isto tinha um bem maior, que podia ser uma coisa que fazia sentido. Deu-me imenso conforto, portanto, depois de me apaziguar e de perceber que podia ser um caminho complicado, mas difícil, mas bom, aí pronto, então sim, vale a pena, então vamos a isto, não é?
O que é bonito é o regresso da Vera dos exercícios. Quer dizer, quando ela volta e estou numa ansiedade extrema de querer falar com ela e de perceber o que para mim era uma espécie de um resultado, não é? Portanto, e eu disse: eu quero falar contigo, e a Vera explicou-me detalhadamente o que foram aqueles dias, aqueles 3 dias de relação profunda com o Senhor, e sobretudo o nosso futuro.
Senti-se apoiada durante este tempo.
Senti-me muito apoiada. Até é uma coisa que gostava até de agradecer, porque me senti muito apoiada. E fui bater
Eclesialmente apoiada?
eclesialmente apoiada e por várias espiritualidades, ou por várias, não é?
Várias
Sim,
formas de viver a
várias
Igreja.
formas. Ou seja, de uma forma muito pragmática a explicarem-me as consequências, salvo seja de que isto teria, ou o que é que este caminho de igreja poderia ser, mas também uma coisa de me quererem acompanhar, não é? E não, nunca me senti abandonada em tempo algum. E isso eu acho que senti-me logo muito acolhida, e nós os dois. E isso foi uma graça enorme, não é? Porque também me senti que me estavam a apoiar em tudo, não é? Não só por uma questão de amizade, mas espiritualmente. Uma das coisas muito bonitas, eu pertencia a uma comunidade de vida cristã, uma CVX, e quando eu disse, houve pessoas que me disseram: Olha, Vera, eu não era uma opção que faria, mas queremos fazer esse caminho contigo. E isto foi muito, muito bonito, não é? E a partir daí, o Diogo passou a ir, não a todas as reuniões, mas a algumas reuniões de oração. Portanto, esta questão de querer fazer conhecer e de perceber, não é? E não dizer logo não, nem pensar, mas querer perceber, querer fazer caminho, querer ir connosco, não é? E senti muito, muito apoiada. E foi uma grande ajuda.
Fazemos uma pausa na história da Vera e do Diogo Paes. Estamos com eles nesta manhã a testemunhar um percurso marcado por um primeiro matrimónio que não resultou, mas que não impediu Vera e Diogo Paes de escutarem Deus e de perceberem o seu caminho à luz do que a Igreja lhes pedia. Vamos mais à frente concretizar este testemunho, que é apenas um entre tantos que mostram o caminho do amor. Chamamos agora Frederick Handel, uma escolha musical do casal que nesta manhã nos acompanha. Escuta agora Happy We. É o programa Eclésia que escuta. Se só agora chegou à nossa companhia, bom dia para si. Nesta manhã de domingo estamos à conversa com Vera e com Diogo Paes, que aceitaram testemunhar o percurso de amor e de descoberta em Igreja. Assumindo a sua relação como o caminho de Deus nas suas vidas, a opção natural foi casar, mesmo que inicialmente esse passo seria apenas pelo civil. O seu casamento civil foi já um sacramento de Deus, ou seja, Deus esteve lá nesse ato civil.
Olha, acho que sim. Uma das coisas, a cerimónia, nós dizemos em tons de graça, casámos muitas vezes, porque casámos dia 28 de junho no civil, na conservatória, e depois no dia 30 de junho é de facto o dia em que nós celebramos, e aí não, já não tinha, quer dizer, foi só com os amigos, etc., mas onde, no fundo, eu disse umas palavras e o Diogo disse umas palavras e foi muito bonito. Quando chegámos, estava tudo, quando acabámos, estava tudo a chorar. E desse sentido, não foi de certeza por eu ou o Diogo termos dito coisas muito bonitas, mas porque acho que de facto sentiu que era algo especial e sentimos logo que Deus tinha que estar ali.
É uma coisa muito importante, nós, e aí porque fomos muito bem orientados, por quem nos seguia, por quem nos acompanhava, que era, de facto, não misturar as coisas. Quer dizer, portanto, e por isso quisemos fazer a nossa casamento civil na conservatória e só dois ou três dias depois, então fazermos, dois dias depois, fazermos uma festa para os amigos, onde não se misturam as coisas. Quer dizer, mas onde no nosso espírito, quer na preparação, quer no próprio momento em si, Deus esteve sempre presente. Ser sempre como esteve presente na nossa relação do namoro, no nosso crescimento, até aí, chegarmos aí, e depois a caminhada que segue, que há de levar, portanto, à celebração do sacramento do matrimónio em igreja, que nós tanto amamos, 5 anos depois.
Sentido a necessidade de dar esse passo também?
Sentimos a necessidade de dar esse passo praticamente desde o princípio. Fazia todo o sentido. Não era determinante, como a Vera explicou, não é? Porque senão não nos teríamos casado. Mas sentimos sempre que faria a diferença. Faria a diferença para nós também.
5 anos depois do casamento civil, Vera e Diogo Paes celebraram o seu matrimónio, mas dizem que durante este período viveram sempre em igreja.
Todo esse período, nós nunca o escondemos, quer dizer, nunca nos escondemos ou nunca nos fechamos nessa realidade que era a nossa, quer dizer, e, portanto, e que essa relação muito particular que passámos a ter com a igreja. E uma coisa que eu acho que foi muito bonita é que fomos percebendo como se podia transformar em bem alguma coisa que tinha sido fonte de sofrimento. Porque nos apercebemos que havia tanta gente assim, quer dizer, que sofria as mesmas dores, as mesmas dificuldades, algumas pessoas que não se sentiam, que não tiveram se calhar a sorte, o privilégio, a graça de ser tão bem acolhidos na igreja, e a quem se podia eventualmente dar a mão, em quem se podia eventualmente dar uma ajuda, orientar. Nós fomos convidados para várias coisas, tivemos várias ocasiões em que eu senti, claro, sentimos os dois claramente que era uma forma de transformar algum sofrimento em bem. Uhum. Em bem para outros, não é? Para outras pessoas.
E nessas solicitações Deus manifesta-se também, não é?
Claro que sim. E tivemos muita sorte, porque sempre, mesmo nessas circunstâncias, as pessoas que se dirigiam a nós depois dos nossos testemunhos era sempre sob a forma de agradecimento.
Há muitos casais que, passando por estas dores, sentem que Deus não está neste processo. Eu perguntava-lhe, Vera, que importância tem este apoio entre casais, o apoio dos padres neste processo?
Tem uma enorme importância, não é? Nós sentirmos que estamos a viver coisas que os outros também sentem, não é? E perante as dificuldades, como é que cada um vai tentando dar resposta e como é que se faz e como é que... É importantíssimo, não é? Porque nós não podemos, ou achávamos logo, não queríamos construir uma igreja à nossa medida, à medida do Diogo e da Vera, não é? Mas isto é difícil, não é? Porque o dia-a-dia não é fácil e, portanto, também ter este apoio dos pares, não é? Que nos fazem perceber que também estão a passar pelo mesmo caminho e perceber que para eles também o que é que faz sentido, o que é que não faz sentido, perceber que não estamos isolados é essencial para não nos distanciarmos, senão é muito fácil cair na minha, salvo seja, igrejazinha, não é? E isso eu acho que é tudo o que não se quer, estarmos em igreja plenamente nisso, não é? E podermos estar e partilhar essa experiência e apoiar-nos e rezar. Nós tínhamos uns grupos que, sobretudo, eram encontros de oração também, com as dificuldades, mas de oração, para também percebermos, porque tudo isto não há fórmulas, não é? E eu percebo que o caminho da igreja é feito pelos leigos também e para as pessoas que estão a passar estas dificuldades. E acho que é isso que nos é pedido também. Portanto, rezar, orar, propor, partilhar, reparar, na medida do possível, a partir do momento que... Porque pensei, eu posso estar, isto pode ser um desvario, não é? Isto pode ser uma coisa que, de facto, não faça sentido e que Deus, de facto, não esteja aqui. A partir do momento que eu percebi que estava, ou que podia estar, ou que antes, se eu o trouxesse, ele estaria com certeza. Uma das coisas, lembro-me de uma das primeiras discussões que tive com o Diogo, foi que ele dizia que me queria fazer feliz. E eu muito dizia assim, eu vou lá, mas eu sou feliz e tenho a certeza, quer dizer, eu estou a dizer isto, já amando imenso o Diogo, mas eu acho que os caminhos de felicidade são as pessoas também que o fazem, não é? E se por acaso... por um motivo que eu nem quero pensar, nessa altura tivesse optado por outro caminho, tenho a certeza que Deus, na sua enorme misericórdia, me daria outro caminho qualquer, estando solteira, não tanto, como fosse. Mas isto que é, no fundo, é essa mensagem, que é trazer Deus para isto, não é? Trazê-lo, ou seja, se isto, se eu acredito que de alguma forma foi Ele que me colocou, então... vou trazê-lo, não é? Então diz-me como é que isto se faz. Uhum. Eu acho que é muito isto.
Uhum. Diogo, nunca sentiram que deixaram de ser igreja?
Se nós sentimos sempre parte desta igreja. Isto é assim, tudo na vida tem coisas boas e más, ou coisas boas e coisas menos boas. A igreja também o tem. Portanto, nós... eu lembro-me de fases no processo de depois da nulidade que foram exasperantes pelo tempo, pela demora, pelas incertezas. A verdade é que nunca deixámos de sentir que estamos em casa. Quer dizer, esta é a nossa casa. Nunca quisemos fazer algo diferente. Agora, como... certeza, denominador comum é que Deus estava sempre neste caminho.
No fundo, é importante passar este testemunho também a outras pessoas.
O que é bonito é a riqueza da vida, não é? O que é bonito é a riqueza da diversidade, não é? Quer dizer, de nós encontrarmos a beleza em situações tão diferentes. O que é importante é que mesmo em momentos menos bons da vida das pessoas, quer dizer, que nunca percam este sentido de que são profundamente amados, não é? E de que... porque eu sinto isso em relação a pessoas que conheci, conheço, que o perder... essa ligação, não é? Esse cordão umbilical com Deus pode ser catastrófico para a vida da pessoa. Quer dizer, pode ser de facto muito, muito triste, porque é o que nós sentimos. Quer dizer, quando há uma perda, por exemplo, quando se perde alguém muito querido, quando há momentos que são muito difíceis de ultrapassar, nós revisitamos sempre isto entre nós. Como é que seria viver isto se nós não tivéssemos fé? Se nós não sentíssemos, de facto, que Deus está connosco? Não é? E por isso, sentir que tudo na vida é amor, e é amor de Deus, não é? É sentir essa grande e enorme responsabilidade de naquilo que é a nossa forma muito particular de estar na vida, pode ser de exemplo para os outros, quer dizer, ou seja, ser uma possibilidade de reflexo desse amor para os outros. E se pudermos, e se o conseguirmos fazer, penso que sentimos um calorzinho especial, quer dizer, sentimos que estamos no fundo com Jesus a construir o seu reino.
Também assim se constrói a Igreja. Vera e Diogo Paes estão hoje numa comunidade de vida cristã onde partilham a espiritualidade inaciana e acompanham também casais de namorados, porque insistem, namorar é bom, mas fazê-lo de forma séria ajuda a discernir e a encontrar os caminhos de Deus neste processo. Vera e Diogo, com 47 e 61 anos, testemunham o amor que encontraram e que os fez reencontrarem-se num percurso sempre feito em igreja. Está na companhia do programa Eclésia, continua connosco. Escuta agora Aleluia, de Handel. A cada domingo, o programa Eclésia deixa-lhe as principais mensagens que a liturgia de hoje propõe aos cristãos nas Eucaristias. Como habitual, é o sacerdote dioniano Manuel Barbosa que nos fala.
Estamos no quinto domingo da Quaresma, quase a terminar este precioso tempo de intensa renovação das nossas vidas em Cristo. No seguimento do apelo à misericórdia, no domingo passado, somos hoje convidados a pôr-nos de pé e a viver de maneira diferente. Vai e não tornes a pecar. Convite permanente à conversão. No Evangelho, Jesus é posto face à lei e diante de uma mulher a qual, segundo a lei, deveria ser dilapidada por ter sido apanhada em flagrante delito de adultério. Jesus não rejeita a lei, pede apenas aos escribas e fariseus para a colocar em prática, com a condição de começarem a ter um olhar sobre a própria vida antes de olhar a mulher e de a condenar. Acabam por se retirar, reconhecendo-se pecadores, a começar pelos mais velhos. Jesus, que não tem pecado, até podia lançar a pedra, mas não o faz. Ele veio para salvar, não para condenar. Pedindo à mulher para não voltar a pecar, dá-lhe nova oportunidade. Para Jesus, ela não é apenas uma mulher adúltera, é alguém capaz de outro sentido na vida. Oferecendo-lhe a sua graça, agraciou também os escribas e os fariseus, colocando-os no caminho da conversão e eles que tinham aberto os olhos não somente sobre a mulher, mas sobre si próprios. Este episódio do Evangelho sinaliza toda a liturgia da palavra de hoje que nos fala, de modo sempre novo, de um Deus que ama e cujo amor nos desafia a ultrapassar as nossas escravidões para chegar à vida nova, para chegar à ressurreição. A primeira leitura de Isaías diz-nos que ele acompanha com solicitude e amor a caminhada do seu povo para a liberdade, o mesmo caminho que somos chamados a percorrer hoje. Na segunda leitura, Paulo desafia-nos a libertar-nos do lixo que impede a descoberta do fundamental, isto é, a comunhão e a identificação com Cristo, princípio da nossa ressurreição. Mais uns dias em Quaresma, até o próximo Domingo de Ramos. Ao longo desta semana, a convite de Jesus, olhemos a nossa situação de pecado e abramos o coração ao amor de Deus e ao acolhimento do próximo. Como igreja que somos, procuremos fazer das nossas comunidades cristãs espaços abertos e acolhedores daqueles que habitualmente são excluídos e considerados lixo. Aos olhos de Deus, todos valem, ninguém fica de fora. Como nos pede o Papa Francisco, procuremos ser, como pessoas e como comunidades cristãs, autênticos oásis da misericórdia. Procuremos ser igreja cada vez mais unida no amor e na misericórdia, no diálogo e na reconciliação. Procuremos ser cada vez mais irmãos e comunidades santas e missionárias, sempre que partilhamos a palavra, celebramos juntos a Eucaristia e fazemos da vida autêntico encontro com os irmãos.
As meditações que aqui sugerimos podem ser consultadas no portal da Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus em dionianos.org e também estão disponíveis no site da Conferência Episcopal Portuguesa em conferenciaepiscopal.pt. Caminhamos para o final do programa Eclésia que hoje preparámos para si. Relembro-lhe que todos os conteúdos da Igreja Católica podem ser acompanhados no portal de informação agencia.eclésia.pt. Mais tarde pode ver o programa 70x7. O jornalista José Carlos Patrício assinala os 75 anos dos missionários da Consolata. Para ver mais tarde na RTP2, hoje quando forem 17h50. O programa Eclésia regressa aqui à Antena 1 amanhã com a jornalista Sónia Neves, que lhe vai apresentar formas para melhor viver este tempo de Quaresma, já sabe, de segunda a sexta-feira, aqui na Antena 1, pelas 22 horas e 45 minutos. Eu sou Lígia Silveira, obrigada por me ter feito companhia nestes minutos, neste domingo de manhã. Tenha um excelente dia, uma ótima semana, já sabe, desejamos-lhe sempre uma vida feliz. Música.